Falando de Livros.
Nove horas e 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa. A ciência e a arte se encontram na literatura de ficção científica. Em uma mescla de descobertas científicas e das realizações tecnológicas, os autores do gênero se aventuram na futurologia ou em alegorias. A gente conversa agora com a blogueira e escritora Lady Sibila. Bom dia, Sibila, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Prazer falar com você, muito obrigada pela participação no Universo Literário, viu?
Eu é que agradeço.
Sibila, quais são as características da literatura de ficção?
A ficção científica depende de ciência, querendo ou não, seja ela exata, biológica ou humana, você sempre vai ter um problema humano que vai ser resolvido, trabalhado ou que vai ser causado através da ciência e tecnologia. Então, se a gente tirar esse componente, ela não é ficção científica, ela vai ser apenas uma ficção.
Uhum. Agora, o termo científico, ele é muitas vezes mal compreendido. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, por gentileza, o que é ficção científica e o que não é ficção científica.
Eu acho que muita gente tem medo, ou talvez uma compreensão menor a respeito da própria ciência. Muita gente entende que ela pode ser muito complicada, pode ter termos muito complicados, e isso às vezes acaba afastando o leitor da ficção científica. E não é verdade, a gente pode ensinar ciência, a gente pode falar de ciência sem ser complicado, sem ter termos tão pesados, sem ter fórmulas científicas. Então, você pode ter, por exemplo, uma distopia, onde você tem um mundo pós-apocalíptico, ou você tem uma realidade diferente da que a gente tem agora, e que não precise, que não careça dessas longas explicações científicas, né? Dentro da ficção científica a gente tem vários subgêneros, e aí você vai ter onde se trabalha com mais técnica, mais fórmulas, ou então você só tem uma antropologia, você tem uma sociologia, a gente tem vários segmentos para as pessoas e não ficar apenas, né, nesse preconceito de que ficção científica é complicada, é chata, é pesada.
Entendi. A obra Frankenstein, o que, que ela representa para a literatura de ficção?
Frankenstein foi a primeira obra genuinamente de ficção científica. Mary Shelley se inspirou nas obras, nos experimentos de Galvani, que ele descobriu a bioeletricidade, então ele descobriu que era possível passar uma corrente elétrica pelo corpo com experimentos com perninhas de rãs. Então ele passava uma corrente elétrica e a perninha, ela contraía. Isso serviu de inspiração para Mary Shelley descrever a história do monstro, né, que foi construído com partes de cadáveres. Claro que na época ela não tinha conhecimento de rejeição de tecido, de incompatibilidade de tecidos e tudo mais, mas ela construiu esse monstro a partir desses experimentos. Então isso já caracteriza como uma obra genuinamente de ficção científica. Nada impede que ele também seja visto como uma obra de terror, mas é uma ficção científica genuína. E a partir daí a gente começa a ter todas as obras que se sucederam, tanto na literatura quanto na TV, nos quadrinhos, no cinema.
Você falou dos quadrinhos e eu queria falar um pouco das revistas, né, voltadas para a ficção. Qual que é a importância delas para o crescimento desse tipo de literatura?
Especialmente no começo do século XX, no século XIX, começo do século XX, essas revistas foram se popularizando. Logo em seguida nós tivemos a The Amazing Stories, tivemos a If. São revistas que possibilitaram que esse gênero fosse popularizado. Então, muitos autores, o Asimov, o Clarke, o Heinlein, autores clássicos de ficção científica, foram popularizados através das revistas e elas se estabeleceram nessa época para abrir o caminho para as grandes obras, os grandes clássicos, como Fundação de Asimov. Uma pena que hoje a gente não tem mais tanta revista de ficção científica. A gente tem algumas publicações online muito boas, como a revista Trazes, tem a Black Rocket no Brasil, né? E elas possibilitam que os autores novos possam compartilhar o seu trabalho. mas sem dúvida, sem essas revistas lá no século XX, no início do século XX, ficção científica talvez não fosse tão popular.
Entendi. São 9h22. Bom dia, você está no Universo Literário da UFMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com a blogueira e escritora Lady Sibila. Sibila, as obras de ficção passaram por alguma transição ou mudança desde sua origem?
Passaram, não apenas no estilo da narrativa, mas elas se tornaram muito mais preocupadas com questões sociais, com a forma como os autores viam a sociedade e a política ao seu redor. Então, nós temos livros, por exemplo, Um Cântico para Leibowitz, em que o autor vivia a Guerra Fria intensa, o medo do holocausto nuclear, e isso acabou inspirando ele a escrever o enredo que passa ao longo de 1.600 anos, mais ou menos. Então, muitos autores transportaram para suas obras os medos, as ansiedades, ou até mesmo inspirações em técnicas de ciência que eles viam no dia a dia. O Arthur Clarke, ele conseguiu escrever a respeito de satélites em órbita, por exemplo.
Uhum.
Então, muitos autores conseguiram ter essa visão. Né? A ficção científica não é obrigada a prever o futuro, mas muitos autores conseguiram ter essa visão de algumas coisas que nós teríamos à frente. Né?
Uhum.
Então, por exemplo, satélites, naves espaciais, sondas pousando em cometas. Nós temos uma saída de uma especulação, no caso da Mary Shelley, por exemplo, e livros que estão mais firmemente arraigados na ciência, na experimentação, até pelo próprio estabelecimento da ciência experimental.
Uhum.
Né?
Entendi. Agora, para o futuro, quais são as perspectivas para a ficção científica?
Eu acho que nós vamos continuar tendo muitas distopias. A gente tem vivido momentos muito complicados, tanto na política, como na questão social, os refugiados, questões de guerra, crises econômicas. A tecnologia envolvendo drones e a robótica, elas vão continuar sendo muito exploradas. E acredito que a space opera ela vem crescendo cada vez mais, porque o interesse no espaço, a empolgação com as sondas, né? Por exemplo, a New Horizons, que passou em Plutão, ou a sonda Rosetta, que foi para o cometa. Tudo isso está atiçando a curiosidade a respeito do espaço. Então, acredito que esses três segmentos vão continuar crescendo, vão ter uma expressão muito grande daqui por diante.
Certo. Bom, eu queria aproveitar a sua presença, então, e o papo. Você poderia sugerir para a gente algum livro ou mais de um de ficção para os nossos ouvintes?
Nossa, tem vários.
Tem vários, né? Mas aquele que você, olha, agora de pronto vem esse título, aquele, um que possa começar a despertar o interesse por essa literatura.
Para quem nunca pegou ficção científica, eu acho que seria interessante começar com livros como Eu, Robô, do Asimov, ou então com Jogos Vorazes, da Susan Collins. São livros que não assustam num primeiro momento. Então, muita gente às vezes fica com medo de pegar ficção científica por achar que é muito complicado.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, acho que esses dois livros já vão ajudar muitas pessoas a ter uma ideia do que é ficção científica.
Maravilha.
Sem achar difícil, sem achar chato,
uhum.
Sem nada.
Maravilha. E você está amanhã, então, na Bienal do Livro, aqui em Minas?
Sim, eu chego amanhã, fico quarta e quinta, e na quinta tem um bate-papo às 14h30, a respeito justamente do futuro da ficção científica, o que a gente pode esperar dela, quais são as obras, o que a gente tem acontecendo hoje em dia, vai ser bem legal.
Maravilha, estaremos todos lá, viu, Sibila?
Opa, eu que agradeço.
Muito obrigada pela participação, sucesso e lembrando, boa viagem de vinda, né, primeiramente,
uma
boa viagem. E microfone da UFMG Educativo sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Poxa, obrigada. Eu que agradeço o convite.
Valeu, um beijo grande, até quinta, Sibila.
Outro, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, bom, deixa eu começar pelos livros, né? Deixa eu te lembrar. Ela deu a dica do Eu, Robô, do Asimov e Jogos Vorazes, pra gente começar aí nessa jornada de literatura de ficção científica. Então, essa foi a blogueira e a escritora Lady Sibila, ela que estará aqui em BH, na Bienal do Livro, no bate-papo O Futuro do Futuro, os rumos da ficção científica no Brasil e no mundo, aí às 14h30 amanhã. O Expo Minas fica na Avenida Amazonas, número 6200, no bairro Gameleira. Para mais informações, é só você acessar bienaldolivrominas.com.br. bienaldolivrominas.com.br. Por aqui são 9h27, bom dia.
Falando de livros.